Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação.
Sabrina está participando. Está participando da Sabrina. Atualizar o dele. Chegou a tirar ela da desabilitada. Sabrina está agora.
Vou dar sequência para os pareceres. Se qualquer coisa, a gente volta no centro levando depois.
Não está aparecendo.
Ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 175, 181 e 182 de 2026. Peço a leitura ao secretário.
Ofício número 175 de 2026. Ao senhor Rodrigo Emílio Quinert, presidente do Poder Legislativo. Assunto: encaminhamento de resposta ao pedido de informação. Senhor presidente, pelo presente, encaminhamos a proposta ao pedido de informação do protocolo número 4803, acompanhada da documentação pertinente para conhecimento e análise desta Casa Legislativa. Os documentos anexos contempla as informações disponibilizadas pelo setor competente da administração municipal, visando atender aos questionamentos formulados e assegurar a transparência dos atos administrativos. Atenciosamente, Sidney Eck, Prefeito Municipal. Ofício número 181 de 2026, ao senhor Rodrigo Emílio Quinert, presidente do Poder Legislativo. Assunto: solicitação de retirada do projeto de lei. Senhor presidente, pelo presente, solicitamos a retirada de tramitação do projeto de lei número 034, de 17 de junho de 2026, que autoriza a regularização do imóvel rural, e o posterior desmembramento de fração de terras, encaminhado à Casa Legislativa por meio do ofício número 153, de 15 de junho de 2026, requerendo sua devolução ao Poder Executivo para reavaliação da matéria e realização das adequações necessárias. Certos de contarmos com a habitual atenção desta Casa Legislativa, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Sidney Eck, Prefeito Municipal. Ofício número 182 de 2026. Ao senhor Rodrigo Emílio Quinut, presidente do Poder Legislativo. Assunto: encaminhamentos de projetos de leis. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionado para análise e posterior votação. Projeto de lei número 044, de 5 de agosto de 2026, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais nos valores e aplicações seguintes, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 045, de 5 de agosto, que autoriza o Poder Executivo a formalizar permissão de uso do imóvel público denominado Esporte Clube Esperança, localizado na comunidade de Rui Barbosa, e dá outras providências. Projeto de lei número 046, de 5 de agosto, que altera dispositivo na Lei Municipal número 4.503, de 17 de julho de 2026, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao Conselho da Comunidade de Execução Penal de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul, e dá outras providências. Projeto de lei número 047, de 5 de agosto, que autoriza o Poder Executivo a custear despesas para a realização da Quarta-feira Agrícola de Arroio do Meio e dá outras providências. Projeto de lei número 048, de 5 de agosto, que autoriza o Poder Executivo a custear despesas da Festa da Criança de Hortz, realizada pela Sociedade Recreativa, Beneficente e Cultural de Hortz, com apoio da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, e indica recursos. Projeto de lei número 049, de 5 de agosto, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro ao CTG Querência do Arroio do Meio para a realização da Semana Farroupilha, CTG Querência do Arroio do Meio, e do primeiro acampamento Farroupilha, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 050, de 5 de agosto, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 4.481, de 9 de março de 2026, e dá outras providências. Atenciosamente, Sidney Eckert, Prefeito Municipal.
Expediente do Legislativo, do vereador Mariano Weitzman. Peço a leitura.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul, Mariano José Weitzman, vereador, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal: que a Administração Municipal disponibilize e execute a realização de obras de infraestrutura na saída do trevo da Érico Veríssimo, no bairro Medianeira, consistindo na implantação de acostamento de rede de drenagem pluvial. Tal pedido se faz necessário diante da solicitação da comunidade e tem como objetivo proporcionar melhores condições de trafegabilidade e segurança aos motoristas que utilizam o local, tanto para conversões à esquerda quanto à direita. 2. Que a Administração Municipal disponibilize e execute o conserto e a recuperação do calçamento localizado no loteamento Majolo. Tal pedido se faz necessário diante uma solicitação dos moradores da comunidade, tendo em vista que o calçamento se encontra em estado crítico de conservação, comprometendo as condições de trafegabilidade e a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Pede deferimento. Arroio do Meio, 5 de agosto de 2026. Mariano José Weissmann, vereador.
Pequeno expediente. 2 minutos sobre a matéria lida. Grande expediente. Fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, secretário de obras presente hoje nessa casa. Falar um pouco da agricultura, dessas duas enchentes que aconteceram nas últimas semanas, é sempre um motivo de preocupação para os nossos agricultores. Se nós olharmos, hoje muito plantio já tinha iniciado, mas realmente o excesso de chuva fez com que isso fosse se atrasar novamente. Então hoje, se nós olharmos a segundo plantio, com certeza pode ser problema. Então, novamente, o nosso agricultor sofrendo com as coisas que mais, às vezes, os nossos agricultores dependem, que é a situação do clima. A questão do leite, o nosso agricultor está ansioso, mas, ao mesmo tempo, uma alegria que o preço parece que estabilizou. Então, é um motivo de colocar uma energia novamente naquelas pessoas que trabalham de domingo a domingo, tempo bom ou tempo ruim, as tarefas deles são obrigados a fazer. Falar um pouco da situação das estradas, já que o nosso secretário está aí presente nessa casa, elogiar pelo trabalho que está sendo feito. Muitas estradas foram alargadas. A gente sabe que a demanda de material, de fato, é um problema grande, mas mesmo assim está se fazendo o que é viável ser feito. Então, é nada mais justo do que reconhecer o trabalho que está sendo feito pelo secretário de obras. Falar um pouco do Esperança de Rui Barbosa, onde a quadra está sendo fechada. O colega Hélio também sabe da situação dessa comunidade. Se deu o pontapé inicial, a obra irá ser contemplada, eu acho que em 4 meses. É uma demanda que se buscou já na administração passada e teve o empenho dessa administração para que isso possa e conseguiu virar realidade. Então, hoje está vindo um projeto nessa casa para que essa comunidade tenha concessão de uso naquela área que a administração passada adquiriu, que hoje é uma escritura pública, onde a comunidade por muitos e muitos anos pleiteou e isso se tornou realidade. Então, a cancha de bocha, que é um problema também que já vem de anos, vai ser feito o telhado. É uma alegria quando a gente conquista para uma comunidade que realmente estava precisando. Então, tive envolvido nessas situações, fico muito grato e a gente só tem a agradecer quando a gente se empenha e o resultado ele vem ao decorrer do tempo. Então, da mesma forma, a vicinal Forqueta, ela teve um DAPA buraco concluído nos últimos dias. Eu acho que é dessa forma que tem que ser feito. Muitas vezes o buraco começa pequeno, e aí se é corrigido em tempo viável, vai pouco material e a gente consegue manter esse asfalto, que a gente sabe que a sua capa nova com certeza irá demorar. Então, nós temos que preservar da melhor forma possível aquilo que existe hoje. E sobre a retirada dos cascalhos nos rios, é lamentável que daqui uns dias o município deve ter falta desse material. Tivemos um depósito onde foi retirado no distrito de Forqueta. Está se terminando e, pelo que eu tenho conhecimento, está sendo muito difícil de criar uma fórmula de conseguir retirar novamente o cascalho. É uma vergonha, onde todos nós estamos cientes que os nossos rios teriam que ser desassoreados e tirado o material para a água escoar de melhor qualidade. Seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Tio Hélio.
Saudar o senhor presidente, demais colegas, assessoria jurídica, imprensa, demais pessoas que nos assistem nessa noite nesta casa. Primeiramente, quero agradecer à colega Sabrina, que no mês passado cumpriu seu papel nesta casa, como vereadora, como ficou suplente, veio substituir este vereador, que estava afastado. Agradecer especialmente a ela pela bela condução que fez e os pedidos pelas causas que ela colocasse. Dia 25, 26 de mês passado, tivemos a feira gastronômica. Quero aqui parabenizar os praticamente 35 expositores que colocaram seus produtos ali. Um final de semana super quente, agradável. Praticamente mais de 10 pessoas por ali circularam. Sucesso absoluto. Enquanto no ano passado foram 2 dias, um dia, neste ano, foram dois, a pedido dos expositores. Parabenizar todos eles, parabenizar a administração pela organização, a todas as pessoas que por ali circularam e de alguma forma ou de outra adquiriram os produtos. Também no dia 25 e 26 ocorreu lá em São Caetano o encontro dos caros antigos do GAAN, Grupo de Amigos de Arroio do Meio. Queria pedir pela administração municipal que no próximo ano colabore, ajude, talvez até com recurso, porque também é um evento muito lindo, foi um evento grande, aonde que reuniu diversos veículos antigos de todo o estado. Também pedi ao executivo que coloque, se possível, esta data, combinando com eles, no calendário de eventos do nosso município. Devemos salientar que teve uns probleminhas no final lá da festa. Foi indicado, descoberto as pessoas que se comprometeram a deixar aquele terreno bonito. Parabenizar ao GAAN, ao pessoal que organizaram todo aquele evento também no dia 25 e no dia 26. Já falei nesta casa a respeito das lixeiras. E volto a pedir novamente à administração municipal, com as secretarias designadas, para fazer o recolhimento das lixeiras que estão se deteriorando. Fiz várias vistorias em vários bairros. As lixeiras em si estão boas. O problema é os pés delas que acabam quebrando e ficam caídos no chão. Isso favorece para que os gatos vão lá, arrebentem novamente as sacolinhas e levam de volta o lixo para as casas onde eles residem. Eu já pedi nesta casa para a administração tomar providência, recolher essas lixeiras velhas, fazer o conserto e reaproveitar de novo. Mas fazem 3 meses, até agora não foi recolhido nenhuma lixeira. Inclusive, mandei foto dos locais onde elas se encontram, aonde que elas estão no mesmo lugar, do mesmo jeito. Eu sei a deficiência por servidores para fazer esse tipo de serviço, mas esse é um serviço básico, um serviço de saúde que precisa ser feito. Então, peço encarecidamente que a administração tome essas devidas providências. Brevemente, agora no mês de setembro, no mês de outubro, teremos muitos eventos no nosso município. Semana Farroupilha começa em setembro, do dia 11 ao dia 20. É uma extensa, é uma vasta organização que o CTG está fazendo, com outros CTGs também de fora que se farão presente nos dias 11, 12 e 13. Terá muitos shows. O CTG está se organizando. Provavelmente hoje vai nesta casa um pedido de auxílio também da prefeitura. E com certeza nós estaremos presentes lá também. A feira agrícola, que começa agora também. Será quarta-feira agrícola no distrito de Forquilha. Já tem uma excelente participação do público, já conseguiram vender praticamente a metade dos estandes e também estaremos lá presente. Desde já fico convidando todo mundo, todas as pessoas que nos nos assiste, que nos escute, e pedir aos colegas que também façam essa divulgação para que sejam dois eventos muito importantes e muito bonitos aqui para o nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Helena Amati.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assessora jurídica, diretor da Câmara, imprensa, colega da secretaria, secretário de obras, Rodrigo, Ivan e Alisson do Som. Como Rocha colocou, colega Rocha, realmente, nessas 2 últimas semanas, fomos pegos de novo e de surpresa com possibilidade de uma enchente. Felizmente ficou do jeito que ficou, mas a ansiedade e a preocupação com certeza esteve com cada um de nós. Quero também, o colega Hélio destacou a feira, a 7ª feira gastronômica, Sabor de Arroio do Meio. Então, quero também, a minha fala hoje é sobre essa feira, esse evento que aconteceu no nosso município e que, com certeza, não desmerecendo as outras feiras, mas, assim, eu acho que depois de tudo que nós passamos, essa feira, assim, me deixou muito animada. Assim, eu senti muito, uma energia muito positiva das pessoas, dos feirantes, das pessoas que participaram. Então, o que se pode dizer é que esse evento, ele já faz parte da nossa história e representa muito mais do que gastronomia. Representa cultura, turismo, geração de oportunidades e, principalmente, acima de tudo, a valorização da nossa gente, da nossa comunidade, da nossa terra. Nessa edição, como o colega Hélio também colocou, 35 expositores, sendo 26 no ramo da gastronomia, além da participação do turismo, artesãos e entidades. Calcula-se que foram recebidas em torno de 10 mil pessoas, movimentando assim o nosso município e fortalecendo também o comércio local. Eu quero destacar especialmente a valorização da nossa cultura. Além dos shows do Alma Nova, Canecos, foi uma programação construída com forte participação dos talentos locais, por meio do Núcleo Municipal da Cultura, com teatro, música, dança, coral, orquestra, CTG e também a participação da nossa terceira idade. É importante também destacar que os recursos públicos investidos em um evento dessa dimensão retornem para a comunidade. Com o investimento previsto de 100 mil reais, sendo que desses 100 mil, 60 mil são provenientes do FAC, destinados ao pagamento de cachês e shows. Então, esse 60 mil só podia ser usado, né, para essa finalidade, e não em outro projeto, outra apresentação. A prefeitura também esteve presente com um espaço dentro da feira para apresentar projetos, serviços e ações de interesse da nossa comunidade. E, com isso, aproximando ainda mais a administração pública das pessoas. Como eu já coloquei, depois de tudo que Arroio do Meio viveu nos últimos anos, momentos como esse também têm um significado muito especial. São oportunidades de reencontro, retomada, valorização da nossa identidade e fortalecendo sempre mais a nossa comunidade. Quero dar os parabéns a todos os envolvidos na organização e principalmente aos expositores, artistas, as entidades, os artesãos e a comunidade que veio dar vida a esse final de semana. Realmente, na minha opinião, foi um espetáculo. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Fernando Kuhn.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, imprensa e demais que nos assistem. Gostaria de hoje fazer uma menção à defesa civil do município. Falar do trabalho feito nas duas últimas enchentes que tivemos no município, dia 21 e dia 28. Falar das enchentes que sempre tivemos, né? São enchentes normais que Arroio do Meio sempre teve e vai continuar tendo. E falar, então, o trabalho que foi feito, assim, ó, parabenizar toda a Defesa Civil, coordenador da Defesa Civil, Fábio Kuhn, que ficou 24 horas acordado nas duas últimas, prefeito municipal, que ficou junto com ele as 24 horas, e toda a equipe da Secretaria de Obras, que estava de prontidão, a equipe do CRAS, que fez um trabalho muito bom também, a equipe dos serviços urbanos e todos que, de alguma forma ou de outra, puderam participar dessa cheia. Nós tivemos essa semana, hoje, no caso, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Arroio do Meio, fazendo instalações de réguas. Tá? Quem pegar o trajeto aqui da BRS-811 vai perceber que existem réguas instaladas, foram todas colocadas com georreferenciamento. Então, são réguas que vão auxiliar bastante na leitura, tá? Um trabalho que é muito exaustivo para quem toma frente, um trabalho que, de certa forma, ele não tem um reconhecimento, mas está tudo certo, quem está à frente está para ajudar, e muitas vezes é criticado. A gente não está ali à frente da Defesa Civil para cometer erros, bem pelo contrário, estamos ali para somar, para termos acerto.
Permite uma parte aí, Fernando.
Sim.
Eu diretamente, parabenizo vocês, eu diretamente não estava na frente, mas a gente acompanha e eu, do meu bairro, assim, a gente, as informações que passavam de hora em hora, as informações nossas, né, que a gente recebe críticas aí do Estado, enfim, os erros anteriores, mas as informações nossas foram muito válidas, principalmente assim, para quem estava ali para ser atingido, que eu falo, quando chegou no limite, foram bem assim, e o pessoal está grato, sim, muita gratidão por vocês que passaram a noite aí.
Sim. O município até, hoje existe uma confusão muito grande na questão das leituras. O nosso povo aqui de Arroio do Meio, ele é muito acostumado com, baseado nas leituras de Estrela, alguns pela leitura de Lajeado, onde a leitura de Lajeado e Estrela sempre foi a mesma, e a diferença de Lajeado e Estrela para Arroio do Meio sempre foi 5 metros. Leitura hoje que não bate mais em Lajeado e Estrela, eles têm uma divergência lá de leituras. Então, esse trabalho de passar a cota para os moradores, para nós aqui em Arroio do Meio também se cria uma certa dificuldade, porque Arroio do Meio trabalha numa cota e a gente se baseia em cima dela. Tanto que deu essa divergência de informações do Estado e nós meio que deixamos o anúncio do Estado de lado e começamos a trabalhar pela nossa cota, fazendo a leitura de hora em hora e repassando ela para a comunidade através das redes de informações. Então, hoje, outra observação que tem que ser feita para todos os que estão dentro das cotas de enchente, eles têm que procurar se informar, procurar a Júlia, que é a expert aqui no município na questão das cotas, para descobrir qual é a cota da sua casa. As pessoas pegavam e ligavam no número da Defesa Civil pedindo em que cota eu estou. Então, no momento da crise, não existe esse tempo hábil de pegar casa por casa e ver qual é a cota. Então, dentro, tudo bem que é normal acontecer que, quando estamos na cheia, as pessoas se preocupar e pensar nisso, né? Mas, fora dela, a pessoa deveria, pelo menos, tentar descobrir qual é a sua cota, porque isso facilita muito o trabalho da Defesa Civil em não ter que procurar essas casas pessoalmente para conversar com os moradores, que ficam muito aflitos. Então, hoje, nós temos também No distrito de Palmas, onde foi levado bastante material, foi levado coletes, um motor de 15 HP, um barco, foi levado cordas também, foi levado uma instrução de curso, de formação lá também. Então, me preocupa também as cotas de Palmas, que novamente são diferentes das cotas que nós temos aqui no centro, porque o Rio Forqueta ele atinge diretamente as cotas aqui do centro da cidade. Lá em Palmas, como é muito distante, já dá outra leitura. Então, dali a pouco lá tem que trabalhar em cima de uma cota mais próxima de Roca Sales, Encantado, que eu acho que é uma cota chega mais próxima. Então, esse trabalho tem que ser feito, né? E também temos dentro do município hoje as cotas principais, assim, dos prédios públicos, que estão tudo na faixa entre 37, que é a mais baixa, que é do Hospital São José, né, onde tivemos, sim, na enchente de maio. E daí as cotas maiores, é tudo os ESF, o que mais temos aqui? A Brigada, a Polícia Civil, a Praça, elas estão tudo acima das cotas de 40, 45 de cota. Então, essas aí dificilmente se pega, mas temos essa informação para informação mesmo, né? E, novamente, reforçar que a população procure saber qual é a cota da sua casa para não perdermos também tanto tempo na hora do trabalho, né? E, mais uma vez, então, parabenizar todo mundo que estava à frente, que trabalhou bastante, e dizer que o trabalho é feito em prol da comunidade e sempre pensando para que se perca o menos possível. Da minha parte, seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Ricardo Liesenfeld.
Boa noite, presidente, jurídico, colegas vereadores, imprensa. Cumprimentar o secretário de Obras, Rodrigo. E, no meu ponto de vista, também acho que está fazendo um bom serviço. Está no lugar certo, sabe fazer o que faz. Cumprimentar o amigo Ivan, presente essa noite aí. Para começar, já que fomos hoje recebido pelo pessoal falando a respeito da falta de mão de obra no município, especialmente no setor que inclui roçadas, creio que com certeza a responsabilidade de roçar, da roçada dos terrenos, nada mais justo como o proprietário ser responsável por isso, porque na hora que uma pessoa tira um terreno na cidade ou nos bairros, creio que o mínimo que ela possa e deva fazer é roçar o terreno. Porque o município arcar com tudo isso também ainda vai ficar bem difícil. Creio que temos outras demandas bem importantes. Inclusive, uma delas, eu repito, já falei várias vezes nessa casa, a respeito do transporte de dejetos líquidos. Eu vi que Capitão, município de Capitão, adquiriram um caminhão-tanque. Pelo visto, gastaram em torno de R$130 mil, pouco mais, comprando um caminhão-tanque para o transporte de dejetos líquidos. E creio que, pelo que significa em torno de retorno do nosso município, suínos e dejeto líquido inclui também o setor leiteiro. Hoje temos muitos criadores, muitos produtores de leite que têm problemas referentes a isso. E eu tenho certeza que é um custo alto, ainda mais nos dias de hoje, quando sobra muito pouco no fim do lote, temos muitos produtores que precisam contratar gente para puxar os dejetos. Então, creio que o município possa dar uma atenção especial a este setor, sendo que, se eu não me engano, vamos gastar em torno de 4 milhões para recolher lixo por ano. Olhando dessa forma, creio que possamos investir um pouco na agricultura, evitando com isso também a saída dos nossos jovens do interior. E para complementar a colocação do colega Rocha, a respeito da retirada de cascalhos dos rios, creio que devemos sim buscar, junto ao Estado, um caminho para que eles liberem, para que nós tiremos cascalhos dos rios. Cara, isso não é de admitir. Qual o motivo disso? Sei, temos legislação, leis ambientais, mas, de repente, aproveitando o momento das cheias recorrentes, se de fato o Estado está a fim de ajudar os municípios, não só o nosso, creio que deva ter alguma maneira, algum jeito do Estado conceder licenças para que os municípios façam isso. Porque, inclusive, o Rodrigo sabe do custo que é manter uma saibreira, detonações, britadores, isso custa caro, e bastante caro. Sendo que temos material abundante nos nossos rios. E, por último, queria pedir ao pessoal que faz o deslocamento de postes, inclusive esses dias tivemos um projeto aí, não é a primeira vez que acontece, hoje de novo a pessoa me procurou, de repente ainda seja feito, mas deslocaram, foi feito os serviços de troca de poste e as lâmpadas depois disso não funcionam mais. E de repente é uma coisa que não precisaria acontecer, depois o município tem que deslocar a gente para fazer essas lâmpadas funcionarem de novo.
Ricardo, permite uma parte?
Com certeza.
Na verdade, isso é um problema já de vários anos. Eu me lembro na gestão passada também, sempre ocorria esse problema que a EREGE mudava os postes, ou, devido às enchentes, mudavam a rede, de alguma forma, um cabo, nunca religavam as lâmpadas. Esse problema já é um problema, já foram comunicadas várias vezes, feitos ofícios e realmente não está acontecendo até hoje, né?
Coisa simples, de repente, mas que acontece. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Pois é, um assunto recorrente na Câmara. Enchentes. Passamos por mais duas enchentes, né? E quase ficou igual o serviço que se repetiu. Dia 21, anunciada enchente, começou uma enchente. Com inúmeros estragos. Defesa Civil em alerta, Executivo atento, secretarias de prontidão, vias sinalizadas, e a enchente veio. Remoção de famílias. Algumas famílias tiveram que ser removidas. Quando a água baixou, já logo se começou a lavagem das ruas. Acho que uma coisa muito importante que é feito pela Secretaria de Obras com as máquinas, já vai se lavando as ruas. Estradas do interior. Tivemos sérios problemas na estrada Cascalheira, muito entulho vindo com o rio. Vamos lá, foi limpo. Ponte do Vinte, a ponte que passa pelo Vinte, por baixo da R-130 ali. Desmoronou, foi bloqueada. Foi toda refeita a estrada ali. Se gastou em torno de 15 cargas de material. Tapa buracos nas estradas. Tinha que refazer muitas estradas por causa das chuvas. No interior, os agricultores perderam pasto, perderam trigo, perderam parte de áreas e terras que já estavam prontas para o plantio do milho, né, Rocha? Mas, tudo certo. Na segunda-feira, após a enchente, quando estava tudo terminado, as ruas limpas, começou a chuva de novo. E dessa vez um pouco mais forte. Com vários desmoronamentos no interior. E vamos lá. Começa todas as etapas de novo. Secretarias de prontidão. Várias máquinas subindo a 32 e a Rio Grande durante a noite, porque cada pouco desmoronava uma parte. Fechava a estrada. Aí precisava passar o leiteiro ou um outro caminhão, eles avisavam e aí as máquinas, a limpeza. E se repetiu o mesmo serviço. Na mesma ponte da R-130 por baixo, que tem o acesso dos 20, desmoronou de novo. Vamos lá refazer. A lavagem das ruas do centro, tudo feito de novo. Dessa vez com mais serviço no interior. Muitos bueiros entupidos. 32 várias desmoronamentos, que teve que ser limpo tudo. No pitch também, na descida do pitch também, teve vários bueiros obstruídos que foram limpos. A Rio Grande também. E assim foi indo. Na mesma sistema que foi feito essas limpezas, várias ruas dos loteamentos também entupiram os bueiros. E aí se aproveitou-se, foi feita toda a barra da Forqueta e Medianeira. A limpeza dos bueiros, das varetas nas estradas de chão, com a britagem. E nosso interior, mais uma vez, perdeu. Ah, e dessa vez, a Forqueta Baixa, a Juventude, também foi muito atingida ali. Inúmeros caminhões de madeira vieram junto com o Rio Forqueta, que obstruiu toda essa rua, que também deu bastante serviço. Aí, adiante, durante a semana, um agricultor me questionou. Houve enchente? Parece que houve enchente só na cidade. Eu perguntei, mas como assim só na cidade? No interior não apareceu ninguém para fazer filmagem. Eu disse, que filmagem? Ah, politicagem? Candidatos? Eu disse, é verdade, né? Mas é uma pena isso aí. Sabe, na hora do desespero das pessoas, na hora do que as pessoas são atingidas, às vezes se aproveita para fazer essas coisas. Eu acho errado isso aí. E o Corno disse, aí nós, no interior, ninguém vem tirar foto nossa. Nós que ficamos sem o leiteiro poder vir num dia, tivemos que acumular o leite para outro dia. Aí ele disse, sorte que o meu resfriador tem uma capacidade para acumular 2, 3 dias, aí eu não perdi o leite. E sorte que eu estava com ração para os porcos também. Aí, disse, ficamos tranquilos, não faltou luz, continuamos nosso trabalho. Aí a gente fica pensando, nessas horas, em outros municípios também aconteceu isso aí. Não foi só em Arroio do Meio. Mas é triste quando começa a pensar a fundo, na hora que o povo está sofrendo, aí aparece todo mundo. E o resto do ano? Como é que o povo é atendido? Como é que os colonos são tratados? No interior, ninguém circula. É que tem estrada de chão. Aí é complicado, né? Sujar um auto, sujar um sapato. Tem uns que vêm durante o ano, mas são poucos. Deixo aí uma reflexão para o povo pensar um pouquinho. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzman.
Boa noite, presidente, assessora, diretor, colegas, imprensas e demais. O Ivan está presente assistindo aí. Vereador, começar também a falar sobre as enchentes. A gente, particularmente, também tem uma experiência pelas enchentes que já a gente já passou. E também parabenizar a Defesa Civil de Arroio do Meio, que pela mídia, da elevação do rio, as informações, as sinalizações, foi um trabalho muito bem executado, mas sempre se teve, infelizmente, a Defesa Civil do Estado contradiz o que a do município dava aqui. E isso deu uma confusão na cabeça das pessoas da comunidade. Então, são essas pequenas enchentes que deu em 2 semanas, faz a gente aprender, sim, temos que nos a pegar as coisas boas que vêm do Estado, mas também, principalmente, a gente sempre tem que se apegar às nossas cotas, aos números de elevação dos rios em próximas nossas cidades, nível de chuva nas cabeceiras. Eu acho que é sempre o nosso melhor indicador aqui a nível de Estado. Infelizmente, a previsão deles foi bem confusa e que só deu confusão na cabeça da comunidade. Também, sobre essas enchentes aí, principalmente na zona urbana, graças a Deus, pelo menos não foram muitas pessoas desalojadas. Nas 2 semanas anteriores foram 6 famílias desalojadas, 21 pessoas. Na semana anterior foram 50 pessoas desalojadas, 8 famílias no total. Então, única questionamento que eu faço aqui, que a remoção dessas famílias na última semana, sendo que no nosso executivo a gente tem 14 caminhões e foi contratado um caminhão terceirizado para fazer mudanças, sendo que só saiu 8 famílias. E mudança a gente sabe muito bem que sempre é feito em dia de chuva, né? Então, acho que é um valor, sendo que temos tantos caminhões, uma enchente tão pequena não seria viável ter pego um caminhão terceirizado. Mas, principalmente também falar do interior, como os colegas já colocaram aqui, o Rio Forqueta, minha mãe mora na Forqueta Baixa ali também, passei 2 semanas anteriores no Juventude da Forqueta Baixa, após a primeira enchente, vi o senhor limpando o Juventude. Na semana retrasada, quando deu a segunda enchente, estava o mesmo senhor lá, acho que tirando a mudança do Juventude. Aí eu pensei, vai vir de novo, né? E aí, nessa segunda enchente, veio muito lixo. Estou citando o exemplo do Juventude, mas a gente andou no interior ali, a gente viu a quantidade de madeira que foi nas plantações, nas roças, nas várzeas dessas pessoas, né? É complicado, né? O Rio Forqueta, na segunda, foi a proporção maior que na primeira e fez um estrago grande para os agricultores, né? Que tem que agora. O pessoal plantou, pode perder as plantações, o lixo que está em cima dessa terra, e vai dar quantas cargas de lixo para tirar, para remover, isso também não é um trabalho muito fácil. Então, fica o alento ali aos agricultores também, que acho que tiveram a maior perda nessas enchentes pequenas, mas estragos grandes. Continuando também, essas semanas atrás, fui atrás ver as informações a respeito do novo estabelecimento do posto de gasolina que está sendo construído aqui na margem, na RS 130, um pouquinho antes da ponte, que está sem iluminação pública, que a casinha da parada de ônibus foi retirada. Várias pessoas pedindo que essa iluminação pública fosse recolocada, parada de ônibus, porque muitas pessoas pegam ônibus para ir trabalhar.
Mariano, permite? Hoje, só falando na iluminação pública, hoje foi aberto os buracos para se fazer o concreto da base, da pré-iluminação pública na beira do asfalto.
Sim. Obrigado, César. Sim, só complementando que entrei em contato com o dono do estabelecimento a ser construído. Ele passou que ele comprou o material e a colocação vai ser feita pelo executivo. E também a colocação da parada de ônibus. Falei com o engenheiro do planejamento, então ele colocou que nos próximos dias será feito, né? Então também para deixar dito aí para a comunidade que diariamente quase pedindo, porque só vieram dias chuvosos, né? E pegar ônibus no escuro e sem parar de ônibus é complicado, né? Então acho que teria que ter uma pressa em readequar o ambiente ali para as pessoas poderem pegar as conduções para ir para o seu trabalho também. Falar um pouco também dos meus requerimentos ali na saída da rua Érico Veríssimo, no bairro Medianeira. Ali tem bastante saída de caminhões, e quando o caminhão sai ali, a gente sabe que a área 130 sempre tem um fluxo grande, trânsito ali, que o caminhão não consegue ingressar, e aí ocupa toda a via. Quem quer sair para o lado direito não consegue, porque o caminhão está atravessado. Então é uma sugestão de melhoria, de repente, uma metragem ali, fazer uma rede pluvial, fazer uma capa asfáltica, que o caminhão consiga ir mais para o lado, e quem segue para o lado direito ali da Érico Veríssimo consiga acessar pelo lado direito sem que o caminhão, até que o caminhão sai da Érico Veríssimo, às vezes é mais demorado que um carro ou um motociclista. Então o caminhão geralmente ocupa toda a pista ali na saída, né? Também sobre o conserto do calçamento no loteamento Majolo, deve estar no cronograma do executivo. A gente só fez o requerimento novamente para cobrar, para a seriedade daquela rua. Acho que o meu colega mora naquela rua também, né? Então as pessoas pedem a melhoria porque realmente está ficando intransitável quase, né? Então a gente pede uma atenção, deve estar no cronograma, mas quando possível que seja feito em breve esse calçamento também. Falando sobre requerimentos, fiz um requerimento também no dia 1º de abril, meu colega Fernando também já fez um, sobre mobilidade urbana aqui na cidade. Sei que o coordenador da Defesa Civil é o Fábio Kuhn, que é o mesmo do trânsito, e para ele analisar e dar um retorno para todos nós colegas aqui, sobre essas 3, 4 ruas aqui, a São Luís, a São José, a João, Monsenhor, Seger, acho que é, essas 3 ruas aí que sejam feito pista única, ou saída ou entrada, para melhorar o fluxo ali, porque temos o colégio, o hospital do outro lado, e as ruas são estreitas, quando tem carros estacionados, o de ir e vir fica complicado, então seria uma facilidade ser pista única. A gente tem exemplos Lajado aí que funciona muito bem, quando a gente vai para lá, vê que como é bom fazer esse trajeto quando é pista única. Eu acho que para nós também só viria a somar essa mobilidade urbana. Também falar um pouco, pedir um retorno do executivo sobre meu anteprojeto do espectro de autismo, síndrome de Down, PCD, que olhe com carinho. Até fui atrás nessas semanas aí para pegar uns números sobre impacto financeiro. Fui no CRAS, fui na educação. Agradecer à secretária da educação, prontamente me passou os números do CRAS. Mesma coisa, a resposta logo dada. Então, está na mesa do executivo que esse anteprojeto beneficia uma classe no nosso município que precisa de muita, muita atenção, porque a gente sabe que o custo de uma pessoa que tem essas dificuldades é muito grande, não é? Então, esse anteprojeto vai beneficiar muito essa classe. Então, espero que o executivo analise, dê um retorno, se é possível ou não, para essas pessoas também estão no aguardo de serem contempladas com esse anteprojeto, e que o executivo possa melhorar o que tem que ser melhorado e se torne um projeto. Falar um pouco também da feira gastronômica, como os colegas colocaram aqui. Realmente, se não é o maior evento do nosso município, é bacana da gente vir aqui, ver o nosso município, vir tanta gente, tantos municípios, tantas cidades, a nossa comunidade aqui, parabenizar o executivo pela organização, aos feirantes, à comunidade que veio prestigiar, à comunidade de outros municípios próximos que vieram. Realmente põe Aroio do Meio em evidência essa feira aí. Então, que futuramente ela possa crescer, que a gente possa pensar em espaço físico também, para quando vejo tem mais feirantes, mais empresários, que é, realmente é um baita evento para o nosso município. Bota o nosso nome na vitrine, no estado, né? Que vem gente tudo que é... Eu sei que a gente estava lá em prestigiando também, a gente conversou com pessoas de outros municípios, até de municípios distantes, e é bacana ver isso aí. Nosso município visto de um jeito bom, de um evento tão grande. Seria isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, colega Ivan, todos que nos assistem. Um assunto que acho que quase todos os colegas já falaram, as enchentes, né? Que novamente preocupou, trouxe preocupação para a cidade, para o interior. Ainda bem que foi uma enchente normal, né? Menos mal. Mas não sei se a falha do estado, né? Isso é complicado. E a gente teve umas entrevistas até antes, uma semana antes, que se previa 100 milímetros de chuva para 3 dias. E, na verdade, acho que só na segunda-feira choveu 150 por aqui, né? E daí nas cabeceiras. Mas tem que também elogiar o trabalho da Defesa Civil. Assim como temos que elogiar o trabalho da Defesa Civil quando estávamos na administração, em 23, 24. Que isso aí não, isso era dilúvio, não era uma enchente, né? Não se sabia mais para onde correr. Tem que agradecer a eles também, né? Outro assunto é faixa de pedestres em frente a empresas, escolas e mais colegas, até na um problema ali na Presidente Vargas, mais especificamente na frente da empresa Bioideal, aí tem uma faixa de pedestres, está toda apagada e acho que até colegas já fizeram requerimento para quebra-molas. Até essa semana peguei minha filha, trabalha lá, né? E tá bem, não tem, nem se vê mais onde é que está a faixa, né? Pede-se uma atenção. Falar também da mais uma obra concluída ali do asfalto da Bilibaldo Thomas. Mais uma obra que ficou da administração passada, que trouxe os recursos, né, e agora está pronta. Acho que falta só alguns detalhes, bocas de lobo, pinturas. Muito importante essa obra para aquela comunidade. Né? Falar um pouco da feira gastronômica, como todos os colegas já falaram. Parabenizar todos os organizadores, todos os expositores. Também falar do evento que teve lá em São Caetano, que nem o colega Hélio comentou, né? Eu acho que esse evento poderia ter se trazido junto aqui na feira, eu acho que seria importante, só iria agregar, eu acho. Só traria mais movimento para a feira. Outro assunto é moradores da Helmut Kuhn, tem várias reclamações, acho que o Paulo também deve estar a par desse assunto, dos caminhões estacionados no acostamento, vários empreendimentos, moradores reclamando, os caminhões atrapalhando, mas acho que os caminhões estão estacionados em lugar onde é possível.
Permite aí, sim, a gente tem um problema, mas legalmente, dentro da legislação, já foi feito tudo e eles não têm o que fazer, né? É uma empresa, ela tem os caminhões, algumas partes das carretas ficam no acostamento, mas foi feito tudo assim, dentro da legalidade, dentro da legislação, não tem muito o que fazer. O pessoal reclama, a gente até sentou já com o empresário, com o prefeito, e estamos no aguardo dele conseguir um terreno, alguma coisa para colocar essas carretas, né? Enfim, até a parte traseira da carreta que fica lá.
É, essa é a reclamação, né? Que os caminhões desengatam as caretas, fica 2, 3 dias ali estacionados, mas tem que ter o bom senso de todos, né? Semana passada teve pela cidade aí o deputado Gilmar Socella e só ressaltar a importância do programa ARS Qualificação Recomeçar, onde trouxe os cursos de eletricidade predial, padeiro e confeiteiro, costura industrial, 15 vagas para cada curso, mas já estão esgotadas. É muito importante para as empresas, né, o profissionalismo dos trabalhadores. Como se fala bastante, a falta de mão de obra, não é só aqui na prefeitura, é em todas as empresas de Arroio do Meio. Falar também que nem o secretário estava aí antes, o Rodrigo, da importância do alargamento das estradas no interior. O exemplo da Picada Café, estão fazendo um bom trabalho, dá mais segurança para quem trabalha, quem transita pelo interior. E é claro que esses dias, uns dias atrás, tivemos um pouco de falta de material, mas agora eu acho que está normalizado aí o material britado. Tá, acho que está meio que normalizado. Da minha parte, seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majolo.
Saudação à mesa diretora, colegas vereadores, jurídica, secretário Márcio, imprensa, nosso colega vereador, empresário. Lá um pouco do bairro da Barra da Forqueta, que em outras sessões, inclusive na legislação passada, já me manifestava que era um bairro que estava em ascensão, estava em crescimento, e agora ainda mais, após os episódios das enchentes, a migração das pessoas para o bairro Barra da Forqueta, próxima à Medianeira, é muito grande. Então, se tem muitos avanços com o asfaltamento de ruas, a vinda da creche, que está praticamente pronta, a expectativa das pessoas para poderem acessar, poder ser inaugurada e ser usada, assim como o posto de saúde está sendo construído, assim como a escola Construindo Saber está indo para aquela região. Então, o bairro Barra da Forqueta, com os empreendimentos que lá estão surgindo, como os colegas Mariana aqui já falou, mais outras pessoas, também tive conversando com a administração sobre a questão da iluminação pública, que ali estava caída, estava fora, que está sendo solucionado. Eu acho que nos próximos dias vai acontecer, em parceria com os empreendimentos, também surgindo mais um loteamento novo ali do Pérez Majolo, que está dando uma outra forma para aquela região, né? Tem a preocupação da parada de ônibus, né, presidente, que não sei que pé anda, mas sempre tem algumas pessoas que usam, então ficam assim, eu acho que vai se encontrar também uma solução ali ainda. Também tive conversando com o secretário de obras para dar uma olhada na Rua dos Reis ali, que é de chão, que também é usada, e Afonso Schneider também, que tem uma subida bem ruim. Enfim, algumas situações pequenas que as pessoas nos pedem, nós temos que prestar conta, enfim, e a gente faz esse intercâmbio aí com os setores para poder buscar essas soluções. Falar da vicinal, que então outros colegas falam, e a gente, se não é numa sessão, é um, é outro, enfim, ela é uma rodovia que cada vez mais tem movimento. E como o colega Rocha acho que falou, né, que sempre é bom prevenir do que remediar. Então, quando se consegue trazer uma melhoria de tapa-buraco, de limpeza de valeta, é bom para preservar essa rodovia que está cada dia um pouco mais precária. Mas o que eu queria dizer é que na subida do Bela Vista, ali próximo à academia, ali tem um buraco que parece que eles não olham, né? Eu falo... O Dyer, eu acho que tem a obrigação de ter esse compromisso, porque a gente sabe quem circula ali que é um buraco grande. E cada vez mais, daqui um pouco, as pessoas já vão para o lado esquerdo da via, já atravessam numa subida. Então, que isso seja solucionado quanto antes que se dê algum acidente ali. E cada vez vai ser pior. Então, é um alerta, né? Feira gastronômica, excelente, um evento consolidado no município, né? Foi criado pelos gestores na época e hoje está sendo ampliado. Eu acho que tem chance de ainda agregar algumas situações, mas assim, parabéns para quem estava envolvido, para Oi do Meio, pós esse desastre ecológico que abalou muitas coisas. Então, quando se traz esse brilho, essa força, coisas novas, shows que as pessoas podem participar, isso tudo ajuda, né? Que mesmo com a dificuldade que muitos têm, enfim, mas quando podem participar de uma coisa diferente, né? Eu acho que é bom para a cabeça e o município também é divulgado. O que me chamou a atenção da enchente, né? Eu acho que nossas várzeas, nossas laterais dos rios não tem mais nada, né? Rocha de árvore. Quem acompanhou o Guaíba lá foi, tem 300 mil toneladas, eles anunciaram. E aí e aqui na Forqueta Baixa, né? O colega falou, até eu conversei com o Rodrigo, ele vai me dar um retorno, porque essa madeirama não pode ficar ali, né? Então, ou o município tem que achar um jeito de tirar isso aí, ou então que se doe para a sociedade, quem quiser ir lá pegar lenha e leva para casa, faz um estoque para o inverno.
Permite uma parte?
Claro.
Não, é isso que eu cansei de falar nessa casa. Isso ali não vai ter uma solução. Cada vez, quando vier uma enchente, a gente sabe a dificuldade da vegetação, onde o rio avançou muito, barranco de 3, 4 metros, uma vegetação pesada em cima, automaticamente vai cair o barranco e vai vir as árvores a rio abaixo. E essa solução, se tu começa lá no Bar do Fão, vai para o Taquari, vai para o Jacuí, vai para o Guaíba, é só pegar um barco e seguir o rio e ver a situação do desmoronamento nas margens por causa dessas árvores de volume grande, de um peso muito elevado em cima das barrancas.
É justamente o que eu queria trazer como a título de reflexão, é justamente isso. O que aconteceu? Com o passar dos anos que não houve enchentes grandes, se criou árvores grandes na beira do rio, tanto Forqueta, Taquari, que, de certa forma, foi prejudicial, porque quando a água arrancou essas árvores, onde ela passou, ela começou a levar tudo junto. Mas agora nós temos um outro problema, porque tá tudo limpo, vai começar a levar a terra, a terra vai enchendo os rios e cada vez mais rasos, e a água sai mais fácil e com mais força. Então tem que se pensar numa vegetação para tentar repor isso, uma vegetação diferente, que não seja tão grande, mas que possa segurar as margens e reter a água, né? Presidente, era isso. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Paulo Góes.
Cumprimentar o senhor presidente, colegas, jurídico, imprensa, nosso colega suplente vereador Ivan, que está aí nos prestigiando. Hoje eu vou trazer à casa uma preocupação que é minha e eu sei que é de todos os colegas aí, é com as moradias, as demoras que estão acontecendo com essas famílias que estão esperando desde a enchente de 2023. Vou fazer uma cronologia, eu fui atrás de alguns dados, tenho uma preocupação, vou atrás de informações para a gente ter uma ideia e se colocar no lugar dessas pessoas. Não vou fazer crítica a ninguém, não é partidário a críticas, não é administrações, é uma cronologia do tempo. Daqui 30 dias vai fazer 3 anos dessa lista da Defesa Civil. São 294 casas que estão esperando. Eu me coloco no lugar dessas pessoas. É difícil. Espera. A gente vai atrás e sempre falta alguma coisa. Pelas minhas informações, pelo que eu consegui buscar e trazer, até para a gente ter uma ideia e discutir na casa, junto aí com o presidente, talvez eu tinha uma ideia de fazer uma moção, enfim, a gente encaminhar direto ao ministro, mas no final até a gente consegue pensar em alguma coisa.
Em 2023, então, houve aquela enchente. O município não esperava, e ninguém esperava, que em 2024 ia ter outra enchente. Aconteceu, a Defesa Civil veio e fez essa lista. Então, vocês imaginam, 2023 até 2024, a gente não tinha projetos, a gente tinha promessas. Até o momento, o que a gente tem de concreto é o terreno da Mitra, né, que a gente tem, que foi pago. As casas, enfim, dessa lista de 2023, que esse pessoal que está sofrendo mais, é o pessoal que tem espera e não vem, e passa de um lado para o outro, da Defesa Civil para a Caixa, enfim. Esse pessoal que a gente tem que se colocar no lugar. O município paga aluguel social, paga para alguns. É um dinheiro que talvez a gente poderia estar investindo em outra coisa. Saúde, educação, enfim. É uma cronologia no tempo que a gente tá pensando, e chegamos a uma conclusão que a administração vai atrás, vai aqui. Eu sou um que acompanha um pouco também essa parte. Fomos em várias pessoas que tentam ajudar. Hoje, assim, a gente tinha um ministro, a gente está numa época agora de eleição, de política, a gente não quer colocar isso aqui, mas a gente tinha um ministro que se esforçou, fez, correu também, a gente acompanhou, para agora a gente chegar ao ponto que, digamos, da Defesa Civil foi passado para a Caixa. Enfim, a última reunião que a gente teve, então, uma coisa mais palpável, que falta ainda algumas assinaturas, né? Tudo é assinatura. Os vereadores mais antigos da casa, o pessoal do executivo, então sempre falta alguma coisa. Então, da Defesa Civil foi passado para a Caixa, e agora, então, diz que está nos últimos detalhes. Esperamos que sim. A gente sempre tem aquela esperança, mas, como a gente sempre comenta, né? E assim a gente traz de casa. Enquanto a gente não vê o dinheiro na mão, a gente não ia começar a obra. Temos, sim, algumas coisas andando, né? Como as casas do FAR, né? A gente tem as 200 que estão lá, estão andando, esperamos estar num ritmo lento, tá? A gente sabe disso. Esperamos que elas sejam concluídas, né? Temos casas também, promessas que acredito que vai para frente, as casas do governo do Estado, que agora começou a abrir o loteamento, são 70 casas, eu acho que essas vão andar devagar também, mas a gente acredita que vai acontecer. E por ironia do destino, então, a gente correndo atrás, hoje eu tive a oportunidade de estar, então, com o ministro da Integração, Valdez Góes. Ele veio para a região, nós fomos até Porto Alegre, né? Por causa da ponte, né? Então ele veio assinar a ponte, como vocês viram toda na imprensa aí. É um empreendimento que eu acho que sim, a gente precisa, mas a gente aproveitou a oportunidade e cobramos e trabalhamos com essa em função dessas casas também, né? Então, assim, ó, a gente deixa claro, deixa que a gente não, independente de sigla partidária, mas a gente tem que procurar as pessoas e quem é da área para nos ajudar. Ele, né, segundo assim, a gente então está por essas algumas assinaturas. Até a empresa que ganhou a licitação, ela disse que assim que tiver, ela começa. Porque a verba, dentro desses 2 meses, a gente sabe que agora é eleição, eleitoreira não sai, mas a empresa prometeu. Então vamos aguardar, vamos botar mais uma esperança nesse povo, mas a gente se coloca, eu sim, me coloco muito no lugar dessas pessoas. De concreto mesmo, em casa, a gente tem 175 casas que são da compra assistida, que as pessoas estão morando dentro, né? Que essas, de fato, estão tão dentro que conseguiram. E algumas que veio do front, que foram casas provisórias, que o pessoal está. Então, assim, ó, a minha preocupação, a preocupação, acho que de todos os nossos colegas, é essa reflexão, que a gente se coloca no lugar dessas pessoas e a gente faz de tudo. O legislativo, o executivo também, a gente sabe, incansáveis reuniões, e às vezes por causa de uma vírgula num projeto ele volta. Às vezes uma vírgula de centavos. Então, agora, segundo as últimas informações, então a gente está confiando e vamos acreditar que esse projeto vai andar. Sobre a Defesa Civil, com meus colegas aí, com o Fernando, que trabalhou na frente, a gente agradece, sim, de coração. Toda a comunidade estava atenta. A gente está sofrendo muito, eu digo a gente, a comunidade, hoje, que qualquer informação, as pessoas ficam apavoradas, às vezes a informação vem errada, vem atrasada. Nós temos muito investimento aí no Estado. Temos até o colega Rodrigo aí, conseguiu emendas que veio para algumas estações meteorológicas. Não sei se as leituras, alguma coisa não está fechando muito antes. Então, a gente começa a acreditar quando a gente tem o evento mesmo acontecendo, que a gente pega a medida na régua, a gente conversa com as pessoas, vamos dar valores às pessoas que moravam na próxima ao rio, que conhece o rio há 50, 60 anos. Em Palmas, eu sei que nosso colega Ivan já nos deu uma ideia também, como é que funciona. Então, a gente tem que pensar e escutar essas pessoas. Mas tudo certo. Eu acho que nós temos no caminho, foi duas tentativas, né? Dois aprendizados. Esperamos que não vamos ter grande problema numa outra que seja maior, porque essa foi no limite. Essa, para os meus bairros, para os nossos bairros, onde eu moro, ficou tudo no questão de meio metro, um metro a mais, nós estava dentro, né? Sobre a feira gastronômica, para encerrar, então, parabenizar os organizadores, o pessoal que organizou, os feirantes, foi um sucesso mesmo. Teve gente que teve que produzir a noite toda para o VT, o que vendeu outro dia, e a gente já tem a promessa do prefeito e dos feirantes também.
Um minuto.
A próxima a gente começa no sábado, antes do meio-dia, que é um pedido da população, para no sábado e meio-dia já ter alguma coisa lá para o pessoal comer, que todo mundo estava esperando a feira chegar no meio-dia lá e os feirantes ainda estavam colocando. Então, parabenizar a todos, e foi uma excelente feira, e vamos esperar os próximos eventos, aí, as próximas feiras de Arroio do Meio, que com certeza também serão grandes. Seria isso, senhor presidente.
Passo a presidência ao vereador Paulo Góes.
Assuma a presidência e passa a palavra ao colega vereador Rodrigo Quinto.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessorias da casa, imprensa, nosso colega Ivan que nos acompanha e a todos que nos assistem. O Paulo esteve falando a questão das moradias, que vão se completar 3 anos e as obras das 294 casas não saíram do papel, nem estão prontas no papel. Tudo que nós temos é uma área que o município desembolsou um bom valor para adquirir. E essa semana nós vimos uma entrevista do presidente da República falando que é desumano morar no Palácio Presidencial. Talvez ele não tenha ideia do que passam as famílias que estão aí há tanto tempo morando num container, numa caixinha, que nos dias de calor não pode ficar dentro porque não aguenta a temperatura e não tem estrutura suficiente para instalar um ar-condicionado. Isso sim é desumano. A gente ouve de famílias que têm idosos que perderam suas casas, que trabalharam a vida toda para conquistar, que eles não têm esperança de estarem aqui para ver essas obras prontas. E a gente fica sem ter o que dizer, porque do jeito que está indo, eles têm uma certa razão. Essas obras não têm uma perspectiva de estarem prontas nos próximos anos. Elas faltam assinaturas que travam ela por tanto tempo, tantos anos, e não são obras que, quando iniciarem, vão estar prontas em 2 ou 3 meses. A gente fala de 294 moradias. Então, mesmo depois que elas iniciarem, depois que a burocracia for vencida, ainda teremos longos anos para que elas sejam, de fato, finalizadas. Então, é triste a gente ver uma manifestação dessa quando a realidade aqui é completamente diferente. Foi falado muito na sessão hoje sobre as enchentes. Vou comentar um pouco sobre esse assunto também. São enchentes como a gente sempre teve, como a gente sempre vai ter. Mas o trauma das enchentes que a gente passou existe e é normal que as pessoas se assustem e fiquem atentas a esses eventos. Quero parabenizar a Defesa Civil do município. Acho que tivemos muitas evoluções. A comunicação foi muito boa, de hora em hora, informando os níveis dos rios, o que deveria ser feito. Acho que o plano de contingência efetivamente foi posto em execução. A sinalização das ruas aconteceu sempre de forma precisa. Então, nós tivemos uma boa resposta da nossa Defesa Civil com relação aos eventos que tivemos. Mas também é de se lamentar as informações que a gente recebeu. Às 11 horas da noite, o governador gravou um vídeo dizendo que o Vale do Taquari não enfrentaria enchente. Meia-noite e pouco, houve um comunicado da Defesa Civil que a enchente ia acontecer. Ele gravou um vídeo depois que já tinha chovido, quando nós todos aqui já sabíamos que íamos enfrentar uma enchente, vem uma comunicação oficial com uma desinformação que fez com que as pessoas fossem dormir tranquilas e acordassem no outro dia com a água batendo nas suas portas. Então, mostra também que os municípios precisam estar atentos com dados próprios e não depender somente das informações que vêm do Estado. Mas aqui acho que vale destacar a boa atuação que os municípios no geral, mas eu falo em especial de Arroio do Meio, tiveram. Falar da Corsã, a gente cansa de falar da Corsã. Nós já enfrentamos um problema sério nos bairros Dom Pedro, Novo Horizonte, que parece que foi resolvido depois de muita briga, muita reclamação. Mas o problema saiu de lá e foi para outra ponta da cidade, né? Barra da Forqueta e Medianeira quase todo dia enfrentam a falta de água. Então já foram feitas reuniões com a Corsã, alguns colegas participaram de algumas. As promessas não se consolidaram. Os prejuízos para os moradores seguem acontecendo, é chuveiro, é caixa d'água cheia de lodo, é contas de água que vêm com valores maiores, mesmo quando o mês todo faltou água. Então, está uma situação complicada. Nós fizemos um abaixo-assinado alguns dias atrás, que reuniu 274 assinaturas. Foi protocolado no Ministério Público, porque os moradores cansaram de esperar, não respostas, porque as respostas a Corsã dá, mas soluções efetivas, né? Eles nos respondem, participam das reuniões, dizem que vai ser resolvido, mas no outro dia a água está faltando de novo. As pessoas trabalham o dia todo, querem chegar em casa, tomar um banho para descansar. Os filhos vão na escola, precisam de um banho de noite, precisam beber água, precisam cozinhar, precisam limpar a casa, lavar roupa. E quase todos os dias enfrentam essa mesma situação. Também foi falado sobre o asfalto da José Vunibaldo Thomas, está em fase de conclusão, acho que falta somente a parte de sinalização. É uma obra que a gente fica feliz de acontecer. Ela, para mim, eu vejo como um resultado da boa política. É uma obra iniciada, ou pelo menos projetada na gestão anterior, que contou com a participação do Partido Liberal na busca desses recursos, e que agora, na gestão atual, deu andamento e a obra está lá onde deve estar, contemplando os moradores, é um pouco dos impostos que a gente paga voltando como forma de benfeitoria, com certeza vai ser muito útil e que possa esse asfalto ter continuidade. O bairro Medianeira tem crescido muito e acho que é um dos bairros com menos infraestrutura ainda, se formos levar em consideração a quantidade de moradores, temos posto de saúde, escola, creche, tudo sendo construído lá, com certeza teremos mais pavimentações futuras. Também falar da ponte que foi anunciada hoje, então, ao lado da Ponte de Ferro. Acho que é pelo menos a quinta vez que essa ponte é anunciada, né? A gente sabe que antes da eleição nenhum recurso vai ser liberado, mas a gente espera que ela seja, de fato, construída o quanto antes, de forma mais rápida possível. Nunca vamos dizer que é ruim, é ótimo nós termos mais uma opção para irmos a Lajeado. Deve ser construída outra ponte no local da Ponte do Exército. Temos a ponte da 130, temos a Ponte de Ferro, talvez essa era a oportunidade de nós termos a nossa ponte para Colinas. Mas também vai nos ajudar muito essa opção a mais para irmos até Lajado. Da minha parte seria isso. Muito obrigado.
Devolvo a presidência ao vereador Rodrigo Quinto.
Comunico os colegas que faremos a votação da ata novamente devido a um problema do sistema anteriormente. Portanto, a ata está em votação. Está aprovado. Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 011 de 2026. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 3 de agosto corrente, analisou os projetos de lei número 041 e 042 de 2026 do Executivo, e com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, em 3 de agosto de 2026. Presidente César Cortes, secretário Odair Werner, membro Vanderlei Majolo. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 011 de 2026. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 3 de agosto corrente, analisou os projetos de lei número 041 e 042 de 2026 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúne condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, em 3 de agosto de 2026. Presidente Fernando Kuhn, secretária Maria Helena Matti, membro Mariano Weissmann.
Projeto 041 de 2026 do Executivo. Peço a leitura.
Projeto de Lei número 041, de 15 de julho de 2026, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais nos valores e aplicações seguintes, indica recursos e dá outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. O projeto está aprovado. Projeto 042 de 2026 do Executivo, peço a leitura.
Projeto de Lei número 042, de 15 de julho de 2026. Autoriza o Poder Executivo ao custear despesas do 14º Campeonato Municipal de Futsal 2026. Indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Projeto está aprovado. Projetos de lei 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050 de 2026 do Executivo baixam as comissões. Explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.